Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com um biólogo, professor Henrique, que é o biólogo das serpentes no YouTube. Professor Henrique, se apresenta aí.
Galera, é o biólogo Henrique. O biólogo Henrique tá bom, só chamar ele biólogo Henrique. Sou eu mesmo, é eu.
Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui trocando uma ideia com vocês, conversando sobre
pode
divulgação científica.
Pode me chamar também de Rei da Balbúrdia.
Rei da Balbúrdia. A gente vai chegar nisso aí.
Rei da Balbúrdia.
Galera, mas antes de começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aí. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fis_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast. E olha só, você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Apoia-se, pelo próprio Anchor e agora pelo Pix. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Bom, professor, primeira pergunta que eu faço é a seguinte, qual é a sua relação com a ciência? E no seu caso, a biologia, quando que ela entra na sua vida?
Qual é a minha relação com a biologia e com a ciência?
Isso.
Cara, acho que é... Deixa eu pensar aqui. Eu nasci biólogo, bicho. Eu não tinha outra coisa pra fazer na vida. Eu sou daqueles casos que não seria uma pessoa feliz com outra profissão. Cara, eu nasci biólogo, não tinha outra coisa pra fazer na vida, a não ser biologia. Eu poderia ter sido químico, quase fui. Eu sou técnico em química. Poderia ter sido engenheiro agrônomo, acho que também daria. Acho que zootecnista também. Talvez até veterinário. Mas biólogo é a minha paixão, não teria como outra profissão. Não me vejo como outro profissional. Acho que seria impossível. Claro, se tiver que trabalhar, a gente vai trabalhar de qualquer maneira, né, meu? Mas eu não seria um profissional realizado sem ser biólogo. Isso não aconteceria. E eu sempre fui muito apaixonado pela ciência. Mas eu só consegui entender a ciência na faculdade. Aliás, mais lá para o mestrado do que na faculdade em si. A faculdade eu aprendi muito ciência, mas eu só consegui aprender o que é ciência real fazendo ciência. Fui publicando, né? Fui trabalhando com ciência, que aí eu falei, pô, isso é ciência. A ciência é uma coisa muito difícil, cara. As pessoas acham que é muito comum eu escutar de alguns cientistas, ou pessoas que, ateus, por exemplo, que são, eles se acham extremamente racionais, né?
Uhum.
Cientista se acha racional. Cara, pra você pensar cientificamente, o esforço é muito hercúleo. A gente não pensa cientificamente, a gente pensa de outra maneira, é indutivo. A gente não trabalha, a nossa mente não funciona cientificamente falando, é difícil para a gente entender.
Uhum.
Por exemplo, vamos pegar aqui o caso clássico da cloroquina, só para a gente ter um exemplo. Pessoas tomaram cloroquina e algumas pessoas se curaram. Logicamente, a tua cabeça entende que a cloroquina é uma possibilidade. A metodologia científica diz que você deve testar as coisas. Então existe um padrão. Olha, a pessoa está se curando tomando aquele remédio ali, cara, toda a cloroquina. Vamos testar aqui para ver se isso é real. E os testes demonstraram que não. Na verdade, você estava tendo a evidência anedótica daqueles que sobreviveram. Que poderia ter sido uma camisa azul, uma cueca verde, ou algo parecido, mas o teu cérebro está pronto para aceitar aquilo como uma verdade. Nota o esforço que você teve que fazer. Não. Vamos fazer um teste para ver se isso realmente é real. Mas a tua cabeça imediatamente acha que aquilo é real. Porque você evoluiu assim. Seu antepassado estava próximo a uma árvore, a árvore balançou e tinha um leopardo nela. Então, toda vez que a árvore balança, é um leopardo. Não importa se é vento, não importa se é um babuíno, a árvore balançou, é leopardo. E foi assim que a gente evoluiu. E por isso o nosso cérebro é dessa maneira. Então, aprender ciência mesmo... Eu aprendi, eu me esforço todos os dias, nada vem a mim se não tiver passado pelo crivo da razão, assim como Sócrates, mas é um esforço cotidiano e nem sempre é real. Aliás, posso dizer que não só eu, mas todas as pessoas não pensam cientificamente falando.
É verdade.
É assim que eu aprendi ciência.
O jeito que você falou, assim, como você aprendeu ciência, meio que, olhando de fora, olhando da minha área, assim, é um jeito que, tipo, a gente aprende ciência. Porque, tipo, eu aprendi física propriamente. Eu achei que eu sabia no ensino médio. Mas eu aprendi física na graduação, quando eu comecei a estudar mesmo. E aí comecei, de verdade, porque acho que na graduação que a gente começa a entender mais ou menos como que funcionam as coisas. E aí a gente começa a pensar de outra forma. E, tipo, isso que você fala remete a muita coisa. Tipo, eu comecei, falei, pô, pior que é verdade, velho. Pior que é assim mesmo. E aí, assim, cara, você falou que sempre nasceu biólogo, mas poderia ter ido para outros caminhos, né? A biologia, assim, eu percebi no seu canal que tá escrito biólogo das cobras. Aonde surge essa paixão, esse gosto por estudar répteis, mais especificamente as cobras, hein?
Então, cara, na verdade, o biólogo Henrique é o que surge primeiro, né? Quem surge é o biólogo Henrique. Quem entra no meu canal agora, ele vai se adaptando aos poucos. Eu tive vários nomes. O meu nome é engraçado, né? Meu nome são três nomes próprios. Meu nome é Henrique Abraão Charles. E aí, eu tenho um dos nomes, como é tudo um nome próprio, acaba se tornando um nome pessoal, né? Meu nome é Henrique, e eu cresci como Henrique, mas na faculdade eu era o Abraão e no trabalho eu era o professor Charles. E depois que comecei a trabalhar como biólogo em Macaé, aí eu virei o biólogo Henrique, porque era a maneira mais fácil, assim como o professor Charles, o biólogo Henrique, ele era a maneira mais fácil das pessoas se comunicarem comigo, que era do tipo, alguém, como é que é o nome daquele cara, aquele cara ali, que ele é o biólogo. Ah, o biólogo Henrique. Isso. Vou botar o teu nome na agenda. Como é que é o teu nome? Biólogo? Como é que é o teu nome? Henrique. Ah, vou botar biólogo Henrique. Então não foi um nome que eu criei. Eu não criei esse nome. Ele veio comigo, né? Uhum. E eu acabei sendo conhecido como biólogo Henrique. E ficou. E o canal, ele não entra. Não era o canal do biólogo Henrique. Ele era o canal Fala Bicho, Fala Planta. Porque eu sou zoólogo, né? Uhum. Eu sou especialista em serpentes, mas eu sou zoólogo. A minha especialização é com comportamento predatório de serpentes e boites, mas eu entendo de todos os bichos em geral, mas não tanto quanto entendo de serpentes. Ó. Então ele começa como um canal chamado Fala Bicho, Fala Planta. Quando eu bati as buscas do YouTube, as buscas eram Biólogo Henrique. Não era Fala Bicho, Fala Planta. Eu achava tão maneirinho o nome do canal, meus filhos adoravam. Aqui não Fala Bicho, Fala Planta, mas, cara, o que vale é a busca, né? Uhum. O que vale é a busca do YouTube, então ficou sendo o biólogo Henrique. E eu falava de biologia em geral, da divulgação científica em geral, sobre evolução em geral. Mas chega um momento que você precisa, no YouTube você vai passar por isso, chega um momento que você precisa se reinventar. E óbvio que quando eu falava sobre serpente, eu falava com mais propriedade, porque eu sou um cientista da área. Uhum. Então, sendo um cientista da área, fica mais fácil quando sai um artigo novo ou algo parecido para você fazer uma interpretação e dizer para a população se aquela interpretação ela é válida ou não, se o pessoal não está fazendo tempestade em copo d'água. Uhum. Você sabe aquilo que você está falando. E aí chega um momento em que você passa a ser buscado no YouTube como uma referência no quesito cobras, né? Serpentes, que é o certo. Só que ninguém faz busca pelo nome serpente. Faz busca pelo nome cobra. Isso é um... Isso, cara, chama-se divulgação científica. Eu aprendi isso. Uhum. Eu aprendi isso com muita marra. Porque a gente, quando trabalha na... Antigamente, para mim, era um sacrilégio se alguém falasse nome cobra ou se falasse, pior ainda, cobra venenosa. Isso aí era algo terrível. Uhum. Mas isso aí, cara, chama-se torre de marfim. Porque o divulgador científico, ele não... Ele tá achando que ele vai fazer ciência para a academia. E ele tem que fazer ciência para o povo. E esses nomes acabam atrapalhando. Qual é o problema do cara usar cobra? A gente já virou sinônimo. Ninguém vai no hospital falando, olha, doutor, eu fui picado por uma serpente peçonhenta. Não, é uma cobra venenosa. E a gente tem que saber traduzir e lidar com isso. E também tem que saber lidar com as buchas do YouTube. É claro que a gente tem que ensinar aquilo que é o certo. E eu explico isso no meu canal. Qual é o nome que você tem que usar, mas eu uso o nome comum, porque senão daqui a pouco você não consegue comunicar-se com ninguém. E aí você não tem, você não passou a ciência, que deveria ter sido passada, porque você fica atentado a nomes floreados que já deveriam ter mudado.
Entendi. Show de bola. E aí, assim, professor, vou te chamar de professor aqui, tá? Porque... você é professor, é verdade, e aí, assim... Você é professor, e, tipo... meio que é como se fosse um respeito, assim, pela classe, por ser professor mesmo. E porque, tipo... quem passa conhecimento do jeito que você é professor, não tem como fugir desse nome. Então, vou te chamar de professor aqui. De vez em quando
vai
ser...
É uma honra pra mim.
De vez em quando vai ser Henrique, mas pode ter certeza que vai ser professor aqui.
Muito orgulho. Pode ter certeza, Cadu, que eu tenho muito orgulho da minha profissão.
Sim.
Muito orgulho de ser professor. Sou muito feliz por ser professor. Tenho pena dos professores. Porque... viver com sala de professor é muito triste.
Verdade.
Mas eu tenho muito orgulho de ser professor.
Eu também tenho. Eu gosto muito de dar aula. Eu tenho muito orgulho de ser professor, mas é igual você falou. Tipo, viver com o salário de professor não é uma situação fácil. E assim, professor, eu queria saber de você, quando que você falou assim, cara, vou produzir conteúdo pra internet, vou criar um canal. Quando foi que surgiu esse momento e aí começou a produção de conteúdo?
Cara, isso acontece quando eu saí do trabalho de professor. Quando eu assumi a chefia, né? Eu tenho duas matrículas na prefeitura. Eu sou biólogo e professor de biologia. E aí eu assumi a subsecretaria de ambiente numa época, e nesse período, por um ano e pouco, né? E nesse período eu construí um parque natural. Nesse período de construção do parque natural, depois daquilo ali eu saí e fui administrar, ser chefe do parque. Agora não estou mais como chefe, mas estava como chefe até alguns meses atrás. E eu fiquei aí uns 4 anos como chefe de uma unidade de conservação. E não estava dando aula, estava com desvio de matrícula, né? A matrícula fica cedida para aquela... sobre educação. E o que acontece é que causou para os meus alunos uma grande comoção a ausência das aulas, né?
Sim.
E não só isso, quando eu fazia o tour pelo parque, etc., as pessoas ficavam, cara, você tem muito conhecimento, você está passando muito conhecimento. Você tinha que imortalizar esse conhecimento. Você tinha que gravar uns vídeos no YouTube. Por que você não grava, cara? Você está aí, fala para as pessoas, a gente grava alguma coisa, outra coisa não grava, até pra gente ver depois. E aí ficou aquele lance, aquela cobrança dos meus ex-alunos, que estavam com saudade, a cobrança do público que queria me ver falando mais coisas, as minhas opiniões, e mais aulas. Aí, cara, como que eu vou fazer isso? Só tem uma maneira. Vídeo. Como é que eu vou fazer vídeo? Vai ficar guardado? Vídeo é pra ser visto. Então, canal no YouTube. Canal no YouTube. Comecei a fazer o canal no YouTube com essa ideia de imortalizar o conhecimento. Foi um canal muito sofrido, porque eu aprendi sozinho do zero. Tudo. Hoje eu sei muito da plataforma. Eu sei tanto da plataforma que os outros youtubers, eles vêm o tempo inteiro me perguntar como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Não só isso, eu montei até um canal para os divulgadores, né? Tava parado o canal. Montei um canal para justamente que toda hora alguém me pergunta coisa, eu falo, vai lá e vem no canal. Eu expliquei lá. Tem muita coisa para ficar explicando. Com isso, o YouTube foi fluindo. Eu demorei um ano para o canal ganhar 1.000 inscritos e mais 6 meses para monetizar. E depois que o canal ele engrenou, ele foi o canal de conteúdo científico que mais cresceu em proporção, né? Ele engrenou e ficou 6 meses crescendo aí. Em 6 meses crescendo 1.500 seguidores, 2 mil, 3 mil seguidores por dia, dependendo. Foi, ele pulou assim, rapidamente. Né?
Caramba, que fera.
Por dia, cresceu. Agora ele deu uma estagnada de novo. Agora eu cresço aí mais ou menos 1.000 a cada 4 dias, mas a gente está batendo 3.000. Então, para um canal de ciência, é muito. Para um canal de ciência, é muito. O canal de ciência não cresce dessa maneira. O canal de ciência não cresce assim. Mas ele cresceu e tá aí hoje, com 250 mil seguidores.
Pô, que fera. Você falando isso aí, a gente quer ter um canal começando agora, pouco mais de um ano que eu fiz o canal, bati os 1.000 inscritos. E aí agora eu tô... faltando algumas coisinhas para chegar nas horas lá. E dá motivação pra gente que tá começando na divulgação científica, né? Porque conversando com outros divulgadores, conversando com o Devanil, por exemplo, do Alimente o Cérebro, o canal dele acho que tem uns 180 mil inscritos, ele falou que foi muito tempo para fazer isso, e aí depois que ele começou a entender a plataforma, ele percebeu como que, né, pra um canal de ciência, igual você falou, 250 mil inscritos é... A gente que não tá pulando na banheira de Nutella, a gente é difícil fazer crescer assim, né?
É, e não só isso, né? Fora, você ter uma ideia como é que é dificultoso o canal de ciência crescer, o meu canal tem 37 milhões de visualizações.
Uhum.
37 milhões. É, só pra você ter uma ideia, pra te situar, eu tenho 3 anos de canal, o canal do Pirula tem... Quantos anos? Ele tá batendo 100 milhões de visualizações agora.
Tem uns 10 anos já que o Pirula posta conteúdo, né?
Canal do Blablalogia, 17 milhões. Tô com 37 milhões de visualizações. E não só isso, você vê o quão dificultoso é fazer o cara se inscrever no canal.
Sim.
Porque 37 milhões de visualizações para 250 mil seguidores, tu entende como é difícil fazer a galera se inscrever em canal de ciência.
Sim.
Se fosse outra coisa, a galera se inscreveria muito facilmente. Então, é muito difícil. Mas olha só, não para por aí, não. Eu acho que o grande problema dos canais que divulgam ciência é não se profissionalizar. São os piores canais que eu conheço em termos de profissionalização, são os canais de ciência.
Uhum.
É assim do tipo, o cara não compra uma sombrinha, o cara não investe no cenário. Qual é o problema do divulgador científico? Grande parte do problema está no divulgador científico. Porque o cara ele quer fazer vídeo, o divulgador científico ele quer fazer vídeo para a academia, ao invés de fazer vídeo para o povo, o que é muito diferente. Ele tem que fazer vídeo para o analfabeto, para aquele que não sabe ler nem escrever, e não para a academia. Não é pegando 10, 20, 30 artigos e tentando esmiuçar esses 20 artigos científicos que você vai fazer com que o cara assista o seu canal. O cara que já sabe ciência, ele não vai se inscrever porque santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. E por isso que ele não se inscreve. Ele não quer aprender com você, ele vai ler o artigo. Quem realmente precisa é o cara do povo. Só que o cara do povo, ele tem um celular na mão, que é dificultoso, não tem um botão de inscrição ali. Ele quer ver o seu vídeo na hora do almoço, na hora da janta. Ele não pode pegar o seu vídeo para ver, e aí daqui a pouco tu tá passando contas mirabolantes, e aí ele tem que largar a coxa de galinha que ele tá segurando na mão, para pausar o vídeo e voltar e entender aquilo que você tá falando.
Uhum.
Não pode ser assim. A ciência, ela tem que entrar na mente das pessoas de uma maneira progressiva, calma. Ele tem que ir pro seu vídeo para se divertir. Esse é o propósito. Foi assim que eu fiz o canal crescer. Ele vai pro meu vídeo para se divertir. Só que, depois que ele começa a maratonar o canal, ele, sem saber, aprendeu para crescer.
Uhum.
Sem saber que ele tá indo lá para... Porque, cara, é uma coisa óbvia. Estudar é chato. Você vai pro... Cara, eu vejo com os meus filhos. Pô, hora de estudar. Aí senta, se concentra. Beleza, senta, vai lá, se concentra. Às vezes, pode ser até prazeroso, mas, pô, tem uma obrigação. Cara, a hora do teu almoço é a hora do seu lazer. Você já trabalha o dia inteiro. Caraca, meu irmão, eu não posso ir ver vídeo pra ficar me estressando. Não posso fazer isso, não pode ser assim.
Uhum.
Tem que ser prazeroso. Então, é aí que o divulgador científico erra. E ele erra feio quando ele não abaixa o nível, porque ele acha que se abaixar o nível, né? Ele acha que é baixar o nível. Então eu vou fazer vídeo para a academia, pô. E a academia vai ver. Não, isso não é baixar o nível. Isso é educar as crianças. Para não punir os homens, como diria Pitágoras. Isso é educar a todo mundo. Educar quem não sabe ler, nem escrever. Quem realmente precisa de entender o que é ciência. Isso aí é o trabalho do divulgador. E não só isso. O grande problema, e o principal problema do divulgador científico, é não gostar de dinheiro. Esse é o problema. É uma merda. Por isso que o meu canal de divulgação científica deu errado. Porque eu fui fazer um canal de divulgação científica para ensinar a galera a ganhar dinheiro. Cara, divulgador é uma merda. Ele acha que o mundo é um mundo de gamba. Enquanto o pessoal da pseudagem, da pseudociência, está fazendo o livro imbecilóide, vendendo muita coisa, o divulgador científico não profissionaliza o canal, não faz upgrade no canal, não pensa em ganhar dinheiro no canal, e com isso, como ele não ganha dinheiro com o canal, sabe o que acontece? Ele começa a divulgar ciência no final de semana, Porque é o tempo que ele sobra. Ele tem que dar aula, ele tem que fazer um monte de coisa. E aí tem um tempinho ali extra. Ou eu vou aqui, vou falar um pouco sobre ciência. Vai lá, fala, não edito vídeo, edito vídeo, fica mais ou menos, coloca o vídeo, tal, pô, beleza, deu. Ele faz isso uma semana, faz duas, três, até por três meses. Mas a ciência, a divulgação científica, ela vai ficar no sempre para segundo plano. Sempre. Porque ele não vive disso. Uhum. E aí chega um momento que a criança chora, tem que botar comida na mesa e você precisa se dedicar ao seu trabalho. E a divulgação científica vai ficando de lado. As pessoas confundem trabalhar com amor, de trabalhar por amor, que é muito diferente. Divulgue ciência com amor, mas não por amor. O primeiro objetivo do divulgador científico tem que ser claro: ganhar dinheiro e se sustentar com isso. Se sustentar, é claro, divulgando aquilo que que é real, aquilo que é uma boa divulgação, sem passar por cima dos outros, fazendo a coisa honestamente. Mas com o primeiro objetivo, que é o autossustento. Enquanto não vivermos, não conseguimos viver exclusivamente da divulgação científica, a divulgação científica não vai funcionar. Ou você acha mesmo que o Carl Sagan iria conseguir divulgar ciência se ele estivesse trabalhando no posto de gasolina?
Nem a pau. De jeito maneiro.
Deu pra sacar onde a gente quer chegar. Uhum. Agora, é possível? É. E isso é uma das coisas que eu quero provar. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tá publicando um livro agora. Uhum. Sobre serpentes do mundo. Nosso livro não tem nenhum centavo de grana pública. Não passamos em edital. Não entramos em nenhum edital. Não solicitamos verba. Nada. É um livro que está sendo todo do nosso bolso. E ele vai ser publicado na Amazon. E a gente vai ganhar grana. Vai ter grana aí para a gente. Espera vendê-lo. Eu acho que vai vender. E tudo isso feito de forma particular, mostrando que é possível divulgar ciência e ganhar dinheiro com isso. Eu faço questão de que nesse livro não tenha nem patrocínio. Vai ser a gente que vai estar pagando para ter o retorno. Porque, cara, na boa, tanto a faculdade de biologia, você sabe muito bem que é difícil, que é a mesma merda, você não aprende a ganhar dinheiro na faculdade. As faculdades são totalmente defasadas.
Sim.
No quesito mercado. Uhum. Parece que o mercado não existe, não sabem que o mercado existe. E aí você não sabe a diferença de CNPJ para CPF, você não sabe o que é MEI, o que é microempresa, você não sabe montar o seu local de trabalho, você não sabe como ganhar dinheiro, você não sabe como vender, você não sabe como tirar patente. Se eu te chamar para você montar um laboratório de física, você não faz a menor ideia, nem o que licença você tem que tirar. E isso é uma crueldade que, infelizmente, as nossas universidades, algumas delas, tá? As nossas faculdades, algumas faculdades, porque direito, medicina, veterinária e engenharia sabem muito bem lidar com isso, já estão atentas ao mercado de trabalho, as outras ciências não estão. Uhum. Biologia e física, por exemplo. Caraca, eles acham que o seu objetivo é viver de seleção natural de bolsa.
É verdade.
Simples assim. E isso é o problema. E aí, cai naquela questão, volto a repetir. Não existe divulgação científica se você não pode viver dela. Se você não pode viver dela, ela fica sempre para segundo plano. E no segundo plano, você não consegue divulgar direito.
Uhum.
Enquanto isso, a pseudagem vive da pseudagem. Eles publicam pra caceta uns livros de merda que não tem referência, não tem nada, eles não precisam.
Eles não precisam estudar pra fazer, né?
Não precisam estudar pra fazer, e estão publicando pra caraca e ganhando dinheiro pra caraca e fazendo live pra caraca e ganhando dinheiro no YouTube pra caraca e a gente aqui chorando e chupando dedo.
Pô, isso aí que você falou, essa sua fala, é o que eu já tinha conversado com outros divulgadores também. Porque, tipo assim, a divulgação científica, ela tá. E a ciência, de um modo geral, ela tá para um público selecionado, ela não tá acessível para todo mundo. Daí você pega um canal de pseudociência aí que tá, tipo, cagando para as informações e soltando para a grande massa, entendeu? E tá divulgando e, tipo assim, tá soltando para a população. E a população acaba caindo nessas pseudociências porque o nosso diálogo, a gente como divulgador científico, não tá chegando onde deveria chegar. E aí você pega um canal de pseudociência crescendo aí exponencialmente no YouTube, e o YouTube tá, e eles estão ganhando dinheiro mesmo. Então, tipo, quando a gente, igual, foi cirúrgico demais, enquanto a divulgação científica ficar em segundo plano, não tem divulgação científica. Ó, um exemplo claro é o meu canal. Porque, tipo, eu sou professor numa escola aqui, dou aula de física, numa escola de física e matemática. E aí eu trabalho... eu tenho 22 aulas por semana. Então, tipo assim, ainda tô fazendo um mestrado nesse meio tempo. E aí assim, acaba... Tipo, o podcast é titular. Toda semana tem um podcast. Mas o meu canal no YouTube, eu dei uma segurada agora. Se você reparar, tá com 2 meses, mais ou menos, que eu não posto mais vídeo. Justamente porque eu tô, tipo... Tá em segundo plano. Só que, tipo assim... Quando você coloca como prioridade, eu vou divulgar a ciência e você aprender a viver disso aí, igual você falou, é onde a gente consegue a ganhar dinheiro e a conseguir fazer as coisas. Essa semana agora, passada, eu conversei com um cara daí do Rio também, o História em Meia Hora, não sei se você conhece, tem um podcast, professor Vitor, ele tá 100% no podcast dele, ele... conseguiu, ele falou assim, agora vai até melhorar a qualidade. E em cima disso eu queria saber de você, assim, quando que foi que você falou assim, agora eu vou fazer só a internet, só o meu canal, vou ficar aqui. Como que foi isso pra você e quando que foi isso?
Não foi ainda. Eu não ganho o suficiente do YouTube pra sair do meu emprego. Eu sou funcionário público. Uhum. Eu dou a matrícula. Como é que eu vou largar dou a matrícula? Para investir no YouTube. Não dá. Na quarentena eu pude dar um upgrade no canal.
Sim.
Porque estou de quarentena, estou trabalhando de home office, né? Então eu faço as coisas que eu tenho que fazer do trabalho em horários alternativos.
Uhum.
Horários alternativos. Mas eu não consigo me dedicar ao YouTube, isso é impossível. Para mim.
Entendi.
Mas eu gostaria de poder.
Uhum.
Agora, tem muita gente que pode fazer e não faz. Uhum. Deveria estar fazendo e não faz. Por
Entendi.
Exemplo, eu ganhei uma grana interessante no YouTube. Tá? E por exemplo, o meu computador, esse que a gente está falando agora, foi 14 mil. Então, ou seja, é um upgrade pro canal. Estou investindo no canal. 14 mil reais do computador, 2.500 da mesa, a cadeira eu ganhei, que é uma cadeira gamer. Isso tudo é estrutura que você investe.
Sim.
Então, assim, eu estou investindo para um dia tentar viver disso.
Sim.
Eu quero viver isso.
Sim.
Tem que pensar em viver. Ainda não consigo, mas eu posso dizer uma coisa, Cadu. Eu posso dizer que uma boa parte da minha renda vem do YouTube.
Da hora.
Uma renda legal. Deu para dar uma melhorada na minha vida com o YouTube. Isso aí é fato. Isso é fato. Mas isso me faz me perder mais tempo me dedicando ao YouTube.
Uhum.
Meu tempo de folga, eu me dedico mais ao YouTube. Me dedico mais porque o dinheiro veio. Agora, veio porque investi.
É igual o podcast. O meu podcast, quando eu comecei a conseguir tirar uma graninha dele, tipo, microfone, cadeira, fone também, foi aí que eu falei, cara, interessante isso aí. Aí eu comecei a me dedicar mais à divulgação. O YouTube ainda não consegui fazer. Falta ainda algumas horas para chegar nas 4 mil horas, mas o podcast a gente já consegue monetizar o podcast já. Então, e tem os links de apoio também, né? Tem a própria plataforma do Anchor consegue patrocinar a gente aí de um dinheirinho entrando aí. Então a gente já consegue fazer um upgrade, porque é isso mesmo. Eu quero chegar uma hora que eu não precise ir para a sala de aula, porque eu alcanço mais pessoas e consigo passar o que eu quero transmitir por aqui. Porque numa sala de aula eu tenho 30 alunos, 40 alunos, agora não está tendo contato, é tudo aula online, mas aqui eu consigo alcançar, sei lá, 5 mil pessoas aí tranquilamente, sem muito esforço, entendeu? Então acho que é isso que a gente quer, né? E aí, continuando nessa vertente aí da divulgação científica, eu queria saber como que é a produção de conteúdo do seu canal, como que é feita, como que é elaborado. Você fala assim, hoje eu vou falar sobre tal assunto, ou tem um trabalho maior, ou tipo, já tá programado, como que funciona? Depende de vídeo de vídeo, como que funciona a sua produção de conteúdo pro YouTube?
No tesão, funciona no tesão.
Hoje eu vou falar disso.
Cara, funciona no tesão, funciona na pressão. Eu já tentei, eu tenho uma inveja danada. Eu tenho um amigo que tem um canal com 8 milhões de seguidores.
Caralho.
Um grande amigo lá, 8 milhões. Aí ele tem 16 vídeos na gaveta. Ele tem 8 prontos e ele já tem 8 prontos para lançar e tá fazendo, e faz os 8 para o galera editar e entregar ele até o final de semana. Então ele senta na cadeira e faz 8 vídeos, mas ele já tem 8 no lançamento. Então ele fica com 16 No total, porque os editores estão editando para ele. Mas ele não faz o roteiro, ele não faz a edição, ele só senta e lê e faz aquela ênfase, aquelas caras e tal, e mais nada.
Você é tudo então, sozinho. Você é tudo sozinho.
Pois é. Comigo é tudo sozinho. Então eu tenho que pensar no vídeo, eu tenho que. O roteiro eu não posso fazer. Porque se eu fizer roteiro, eu não faço vídeo. Eu perco tesão. O vídeo funciona por tesão. Perco tesão do vídeo, não faço. E eu só consigo fazer ele sob pressão. Do tipo, pô, acordei agora, eu tenho que fazer vídeo pra lançar tal hora. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E aí eu invento na hora que eu vou falar, acho alguma coisa na hora. Tem que ter o feeling, tem que ter o tesão. Porque toda vez que eu fiz assim, vou lançar o vídeo pra amanhã. Meu irmão, eu não consigo fazer o vídeo, vou fazer outra coisa, não faço o vídeo. Então, se não for sob pressão, não vai. Como eu entrei, comecei a entrar mais no assunto de serpente, e a minha esposa também é herpetóloga, a gente bate um papo, né? Ela me ajuda no site. Se bem que ultimamente ela não tem tido tempo nem para me dar uma forcinha nessa. Porque às vezes é muito legal bater um brainstormzinho, né? Uhum. Mas não pode nem ter roteiro. Não posso ter roteiro. Eu só sei como eu vou fechar o vídeo. Então eu faço, eu pego, saio falando, mas eu sei a frase final. Quando assim, do tipo, eu vou bater, vou vendo que o tempo vai passando dos 11 minutos, chegando nos 12, aí eu já tenho a frase final sobre o que eu vou falar para concluir e vou. Esse é o único roteiro que eu tenho. Uhum. E vou falando. E assim, não me arrependo desse tipo de vídeo, porque antes eu me arrependia muito, do tipo, caraca, mas tem tanta coisa para falar. Só que os primeiros vídeos que eu fiz tinham 2 horas e 60 minutos. 2 horas e 40 minutos, porque é da 3 horas. 2 horas e 40 minutos. O outro tinha 3 horas e 20. Não dá. Uhum. Então, assim, eu prefiro fazer o vídeo e ficar muita coisa fora do vídeo pra eu fazer um outro depois do que fazer esses vídeos de 40 minutos a 2 horas e 40 minutos. Que a galera não assiste. Uhum. Galera não assiste. No meu canal, e aliás, esse é o padrão do YouTube. 11 a 12 minutos é o padrão.
Eu percebi isso também.
É o, galera, é o padrão. Menos não é bom pro. Menos é bom para compartilhamento. Uhum. 8 minutos é ótimo para compartilhar. Mas com pressão, o índice de retenção é baixo. A grana é baixa. Não vale a pena. Agora, 11 a 12 minutos é essencial. É o que a galera vê, curte, compartilha, comenta. Chegou a 15 minutos, ele já cai para cacete. A galera não vê mais.
Pior que é verdade.
Então eu faço assim, eu vou na pressão, no tesão, vou falar sobre essa merda agora. Agora eu fiquei puto, agora eu vou falar essa porra. E aí eu vou e faço, senão não vai. Se eu for programar, não vai, não sou eu, é chato. Tem gente que funciona programado, uhum. Eu não funciono, eu só funciono na porrada.
Entendi. E aí, tipo, você faz o vídeo e depois, e ele tem uma frequência pra postar no YouTube, né? Aí você faz, tipo assim, conforme você falou que é você que edita, você que faz aí a parte por trás das câmeras aí também. Seja, tipo assim, você terminou de editar o vídeo, você já sobe ele pro YouTube, já deixa ele como privado e depois vai soltando? E você já tem os vídeos já engatilhados pras próximas, assim? É desse jeito que funciona mais ou menos?
Não, tem vídeo não engatilhado. Uhum. Vídeo é no dia, na hora. Eu já fiz na tábua da beirada. Já faço vídeo na tábua da beirada.
Vou editar e vou mandar.
Sem verificar, sem ver correção do vídeo. Nem reviso o vídeo, cara. Que eu já fico saco cheio. Nem reviso, já tá em cima da hora. Ele não aceitou nem a verificação. Nem liberou o verdinho ainda. Já tá lá só dessa porra.
Já tá lá com o link. Já tá com o link pronto, já.
Faço a capinha na hora, invento na hora. Entendeu? Eu vou ali. Já boto, enquanto ele vai subindo, eu tô fazendo a capinha. Eu não tenho. Não, eu não sou uma pessoa organizada. Quem é organizado é minha esposa. Ela é. Eu não. Eu sou. É engraçado isso, porque eu sou a força. É o que a gente brinca, né? Eu sou a força criativa. Ela é a força organizadora.
É.
Sem. Mas ó, pessoal que é casal, eu vou dar logo a dica. A minha esposa é a força organizadora. Mas ela não é a força tolhidora, uhum. O que é muito diferente. Eu vejo aí muito casal, um é mais desorganizado, o outro é mais organizado, tanto o homem quanto a mulher, mas o outro quer tolir.
Uhum.
Minha esposa não. Ela embarca em todas as ondas que eu vou. Ela só vai tentando mais, mas se bota aqui desse caminho, faz assim, ela vai tentando dar um trilho, uhum. Mas não tolir.
Uhum.
Coisa muito diferente. E aí o vídeo vai saindo. Eu faço E detalhe, eu faço vídeo só pelo celular. Eu não uso mais nada. Não uso computador, é só o celular.
Sim.
Eu uso o programa PowerDirect, filmo, gravo pelo celular, faço pelo celular.
Mas editar a edição é pelo PC daí?
Não, celular.
Caramba, eu achei que você usava, tipo, o Filmora, pelo menos, tá ligado? Porque eu vi umas vinhetinhas lá, entre uma transição e outra, assistindo um vídeo seu, e lembra muito a do Filmora, que é o programa que eu uso pra edição de vídeo, que é um software pago aí, baratinho.
Power Director que eu uso.
Entendi, entendi. Esse eu não conhecia.
R$16 por mês.
Esse eu não conhecia.
Power Director, do celular. Por que eu gosto de celular? Porque eu posso fazer deitado.
Faz sentido.
Às vezes cansa.
Faz sentido.
Às vezes cansa estar no computador, entendeu?
Uhum.
Às vezes cansa. E aí eu acostumei a fazer no Power Director. Eu vou ali, deito na cama, já estico as pernas e vou pum, editando, pá, pá, pá. É óbvio que, né, que não tem um. Ele não vai ter toda a precisão de um PC, mas para mim o que tem de edição ele faz, emenda, e o vídeo já está no celular. O vídeo já está no celular. Eu não tenho câmera, eu uso o celular. O microfone é o microfone do PlayStation 4. Passo pelo celular, é o melhor microfone.
Uhum.
É, cara, eu testei tudo quanto é microfone. Eu comprei todos os microfones. Todos. O microfone do PlayStation 4 é perfeito. Fica um áudio muito bom. Ele é bonitinho, é de lapela, não precisa de bateria, né?
Uhum.
Porque eu testei alguns microfones de lapela. Só que ele tem uma bateria. E aí, cansei de fazer vídeo. Quando fui ver o vídeo, não tinha som, porque a bateria acabou, era uma merda.
Aham. Uhum.
E com o áudio do PlayStation 4, eu vou voando, faço, eu sei que nunca vai falhar, nunca falhou esse microfone comigo, e o áudio fica muito, muito bom pelo celular.
Não, fica bom. Eu achei que você usava o microfone, porque, tipo, eu tô assistindo seus vídeos, eu achei que esse microfone aí era microfone, tipo, de lapela mesmo, que eu não sabia que era do Play 4.
Play 4, recomendo. Recomendo a todo mundo comprar o Play 4, botar no telefone e mandar bala. Inclusive, eu já utilizei o próprio microfone da Samsung, uma merda.
É, não é legal não. Eu filmava com ele, não era bom não.
Que veio no S10. Uma merda. Uma merda. Já o microfone do PlayStation 4, cara, fica o som perfeito, limpinho. Adoro.
Bom, e assim, eu tava vendo no seu canal ali, no seu canal não, desculpa, no seu site, tá escrito assim, Rei da Balbúrdia. Aí eu queria saber de onde saiu isso, por que esse nome aí, Rei da Balbúrdia?
Cara, eu fazia uns vídeos um pouco mais ácidos, né? Eu fazia uns vídeos mais adultos. Porque é o seguinte, todo mundo que começa no YouTube quer ser o Pirula, né?
Verdade, a referência maior, né, da ciência.
Na ciência, todo mundo quer ser o Pirula, todo mundo... E, poxa, eu sempre fui um cara muito espontâneo. E algumas pessoas até me consideram... Falar, pô, esse cara tá muito desbocado. Não, eu não sou desbocado, pelo contrário. Eu sou um dos caras que menos falam palavrão aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro, vários palavrões, eles são normais. Eles são naturais. Não é palavrão pra gente. Né? Não é palavrão pra gente. Vou falar aqui depois, você corta se não for. Mas, por exemplo, o porra caralho, aqui, cara, você usa nas frases. É o final da frase. É normal.
Uhum.
E eu usava meus vídeos sempre muito espontâneo, sempre muito crítico e ácido. E falava normalmente, como qualquer carioca fala.
Entendi.
E o que acontece? Chegou um tempo que muita criança no vídeo. Porque elas vinham ver.
Uhum.
Por conta dessas cobras. E eu tenho uma das crianças autistas, depois eu quero contar. E eu tive que falei, cara, não dá. Porque muita criança e muito idoso assistindo os vídeos. Eu tenho que repaginar. E o lance da balbúrdia, ele acontece justamente por causa da máscara da balbúrdia, que é essa máscara aqui do Indoraptor.
Uhum.
Que é uma máscara, estava aqui nas minhas coisas. E as pessoas tinham curiosidade, sabe? O que é máscara é essa? E eu tava fazendo uma crítica ao Weintraub. Porque ele tava sacaneando com os universitários, né?
Uhum.
As universidades públicas, né? E aí o que acontece? Nesse meio tempo, eu botava a máscara e falava balbúrdia. Mas a palavra balbúrdia, ela tem uma sonoridade muito interessante. Ela é palatável. Ela é palatável, entende?
Uhum.
Ela é, o pessoal gosta. E aí, o troço ficou. Balbúrdia, balbúrdia, balbúrdia. Quando foi ver, cara,
o
não
rei
tinha mais escapatória.
O rei da balbúrdia.
Ficou a balbúrdia, virou o rei da balbúrdia. E aí, cara, hoje toda... E aí começou a vir... Aí o que que acontece? Nesse meio do caminho... Começou a aparecer muita criança autista no canal.
Uhum.
Especialmente autistas. Especialmente. Porque, assim, criança que aparecia para vir no canal era porque estava acompanhada dos pais. Os pais estavam me vendo e a criança ia me ver. Mas as crianças autistas foi o contrário. As crianças autistas iam ver o canal e os pais iam acompanhar, ver o que elas estavam vendo. E a máscara, a palavra balbúrdia, etc., foi, eu acredito, que seja uma das causas.
Sim.
E foi por isso que eu tive que me readequar.
Uhum.
Tive que retirar as palavras feias, né? Palavrão, etc., vídeo mais crítico, vídeo... Porque começou a aparecer muita mãe de autista por conta do canal. Muita mãe de autista, né?
Sim.
Falando, cara, meu filho está te acompanhando. E eu comecei a procurar saber mais sobre o assunto. Que era o autismo, e como é que eu poderia me adequar. Eu recebi até algumas críticas, né?
Uhum.
Pô, você está se adequando às crianças autistas e tal, e que, pô, elas eram um público muito pequeno. Nossa, isso me deu um ódio no coração, né?
Imagina.
Cara, eu agradeço as crianças autistas por eu ter me readequado ao canal para elas.
Uhum.
Porque quando eu me readequei para elas, eu me readequei para todo mundo.
Sim.
Então é a vozinha, é igual, cara, eu vira e mexe, alguém manda uma mensagem, tipo, teve um outro que mandou assim, pô, Henrique, minha mãe me perguntou o que era balbúrdia. E a mãe dele tem 71 anos. Aí ele, de onde você tirou essa palavra? Você tá vendo o canal do biólogo Henrique, não tá não? Aí ela, nossa, descobri aquele canal lá, eu assisto toda noite.
Que legal, velho.
É esse tipo de situação. Nota, ele não mostrou meu canal pra ela. Ela descobriu e foi ligar pra ele. E é esse tipo de situação que eu vejo sempre. Sempre.
Uhum.
Idoso, criança, pessoas leigas. Isso tudo por causa de uma adequação de sempre estar usando a máscara, o chapéu e a palavra balbúrdia no canal.
Uhum.
Isso é um padrão, porque o autista ele precisa de um padrão, ele gosta,
uhum.
Eles não gostam que saem da rotina, e eles têm o hiperfoco, que é o assunto das serpentes, eles têm hiperfoco em serpentes. Eu tenho vídeos assim que são maravilhosos, que são emocionantes. De vídeos que eu mandei para algumas crianças autistas.
Uhum.
Falando balbúrdia para os pais, né?
Uhum.
Passarem.
Uhum.
Mas é porque nunca me autorizaram a usar os vídeos, né?
Uhum.
Eu tô contando aqui, tô até emocionado. Eu não posso usar porque, pô, pega bem, né?
Sim.
Ninguém quer ficar sendo exposto. Mas a emoção que a criança sente quando ela vê, quando ela me vê no vídeo mandando uma mensagem pra ela, cara, é muito legal.
Pô, deve ser muito massa, cara.
É muito legal. Tem um amigo que tem um filho, o filho dele tem 11, 13 anos.
Uhum.
É um autista bem fechado.
Sim.
E aí eu mandei pra ele. Ele fala balbúrdia pra mim, fala qual é a cobra que você mais gosta. Meu irmão, ele filmou a reação do moleque, cara. Quando viu o vídeo, porra, o moleque falou balbúrdia, balbúrdia! Cara, foi muito. Aquilo foi uma sensação, porra, muito. E aí foi isso que foi dando a diretriz do canal, entende? Foram essas coisas que foram mudando. Eu acho muito legal, tá? Porque teve um babaca de um divulgador científico de merda, eu não vou falar o nome porque fazer propaganda negativa é propaganda.
Tá, pau que tinha dito pra cara cuzão não compensa.
A imbecil falou que eu fazia vídeo pra retardado, por conta da máscara. Isso eu não tinha 50 mil seguidores. Mas você vê como é que são as coisas, né? Agora com 250 mil, eu sou o exemplo de didática. Como é que a galera é hipócrita pra caceta.
Demais, né?
O grande exemplo da didática é o Biólogo Henrique, o exemplo do canal, cresceu pra caraca. Ué, mas eu era o canal que fazia vídeo pra idiota porque eu usava uma máscara.
E agora?
E agora eu sou o exemplo da didática. É impressionante. Você vai ver muito isso na divulgação científica, tá?
Uhum.
Você vai ver muito isso. Não vai esperando. Cara, porque o YouTube... Isso é engraçado. Porque quando eu comecei a divulgação... O Henrique Rufo. Henrique Rufo, ele fala assim, Henrique, o biólogo Henrique, ele é um cara que chegou no meio da galera da divulgação científica, entrou num ônibus lotado, acotovelada,
e tá quase sentando na janela. Verdade.
E realmente foi isso, porque eu não tive nunca nenhum apoio da galera. Assim, não existe isso, tá? Eu entendo. As pessoas estão preocupadas com os outros canais. Ninguém tem que ficar babando o seu ovo porque você se acha o fadão. Você tem que se virar. Tem que se virar. Você tem que fazer o seu.
Sim.
Mas tem uma galera que gosta de puxar os que gosta de falar algumas besteiras.
Uhum.
Tem uns que querem ensinar. Os caras. Porra, tá de sacanagem. Divulgação científica só tem uma. E querem dar pitaco do tipo, o jeito que você fala. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Cara, pro divulgador científico, ele só tem duas obrigações. Uma, referência. E segunda, voltar atrás à medida que novas evidências aparecem. Uma nova referência ou uma substituição da referência.
Sim.
Só isso. É a única obrigação do divulgador científico. Mas, criaram aí mestrado e doutorado em divulgação científica. Os caras que nunca ganharam dinheiro com essa merda, nunca divulgaram pra ninguém que a aula é uma merda. Diga-se de passagem, a aula é uma bosta.
Uhum.
Os caras querem dizer como um divulgador científico deve se portar. O que um divulgador científico tem que fazer? Você tem que se vestir assim, assar. Olha esse linguajar. Olha, meu irmão, olha essa máscara fazendo coisa pra mim. Meu irmão, olha aí o resultado. Cheio de pompa, ou seja, é uma galera que é treinada pra quê? Pra ficar avaliando os outros ao invés. Isso é o erro da biologia e da física. Ao invés de produzir o cara para produzir para o mercado de trabalho, não. Está produzindo o cara para ficar cagando regra. Cagando regra. Esse aí, eu conheço vários divulgadores assim. Claro, conheço também uma pancada que é bom pra caramba.
Sim.
Isso aí são vários.
Uhum.
Eu acho que o meu grande exemplo de divulgador científico é o Pirula. Não tem fala mesmo. Eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. E eu conheço muita gente também que é chuchu, água de chuchu, sabe? Os caras não se posicionam politicamente.
Não tem. Água de chuchu é aquela água que não tem gosto pra nada, né? Que é insulto.
Conheço um monte. Detesto vários. Detesto vários. E assim, água de chuchuzinho lá, tal, tá achando que tá arrebentando. Ah, vai, merda. Agora tem a galera boa que bota a cara. Porque eu acho que a ideia é essa, botar a cara, se mostrar, divulgar a ciência, divulgar dentro das referências, da
sim,
ciência.
Sim, tem que ser assim
não
mesmo.
Não ter medo de errar e voltar atrás. E é só isso. Só isso que o divulgador científico precisa para se intitular.
Uhum.
Só isso. Mas tem uma galera que, porra, quer cagar goma, né? E aí é chatão. Agora, não vá para a divulgação científica esperando que as pessoas vão te ajudar. Não é assim que acontece, nem no YouTube, nem na vida real. Para falar a verdade, cara, eu sou um dos poucos canais que vai a qualquer canal. E não só isso, eu acho que fui o único canal que liberou todos os vídeos. Todos os meus vídeos são livres para cópia. Eu libero todos os meus vídeos para cópia. Todos. Todos são livres para quem quiser copiar, recortar, usar em sala de aula, piratear, fazer o que quiser do vídeo. O Russo só peço que bota a referência. Mais nada. O fala. Resto, galera...
Só fala que é seu e já era.
Fala que é meu. Ou se apareceu a minha cara, não precisa nem falar que é meu, bota lá. Agora, eu te pergunto, galera da divulgação científica tá fazendo isso?
Muito pouco.
Não ganha dinheiro com vídeo, não ganha dinheiro com o YouTube. Cara, isso que eu fico puto. O cara não ganha dinheiro com a parada, mas tá travando o conhecimento. Porra, meu irmão. Desculpar, cara. Que a parada é essa. E tem uma galera que não faz. E não só isso. Tudo é número, como eu disse. No YouTube, é igual na vida real. Você vale o seu número de inscritos. Se você tem 251 mil inscritos e 10, é 251 mil e 10. Você não vale 252, você vale exatamente quem não. Então as pessoas não irão, as pessoas não vão se importar com você se o seu número for baixo. Não, ou se for abaixo do que o deles. Só se importam com o número mais alto, sempre, sempre. E é impressionante porque os canais menores que eu me chamam, os canais maiores são poucos os que chamam, vamos fazer uma live. Os menores sempre chamam. Isso é normal, é natural. A gente tem que contar com isso, é assim que a banda toca. Só que eu não sou assim.
Uhum.
Então a gente vai levando.
Pô, tipo, eu achei, eu quando eu mandei a mensagem pra você hoje na hora do almoço, pra quem tá escutando esse podcast até agora, hoje é dia 15 de março, eu mandei mensagem pra você, acho que era umas 11 e pouco da manhã, né? E você respondeu na hora, assim, ó, pá! Tem galera, tipo assim, já teve vez de eu mandar pra outras pessoas, assim, ou então, tem podcast assim, 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 e ó, tá ligado? E o cara, tipo assim, ter, sei lá, quase o mesmo tanto de inscrito que eu tenho no meu canal, mil e pouco, sabe? Mas, sei lá, né? Cada um reage de um jeito. E, tipo assim, você fazer esse intercâmbio, você é grande. Tipo, 250 mil inscritos, cara, é muita coisa. Você alcança muita gente.
Pra um canal de ciência.
Pra um canal de ciência, tipo, sim. Tipo, um canal de ciência é muita coisa. Então, assim, você fazer esse intercâmbio, participar aqui do meu podcast, pô, pra mim é muito da hora, porque eu tô alcançando, sem contar que, tipo, eu tô alcançando um público maior e fora da minha bolha, porque eu converso com a galera das ciências, da física, né, da química, talvez da matemática ali, da biologia. Você é o segundo biólogo, segunda pessoa da biologia, porque eu conversei com a Lucy, que ela tem um canal chamado Make Mike Sense BR, ela é bióloga. E ela é da paleontologia. Ela tem um canal no YouTube da paleontologia. Então, quando eu conversei com ela, tipo assim, veio uma galera da biologia que eu não conhecia no meu Twitter. Tipo, eu ganhei bastante seguidor no meu Instagram. Então, tipo assim, começaram. Então, tipo, a gente consegue ver que tem uma galera que gosta desse intercâmbio, né? Isso é muito legal, isso é muito da hora.
Ah, fura bolha é importante, cara. Por a bolha é importante. O que você vai mais achar é biólogo, cara. Biólogo é tudo duro, desempregado, tem um montão aí.
Isso é, então, não é só biólogo, não, cara. Os caras da física também não estão tudo arrebentados, cara. Professor.
Sim, mas tem pouco físico formado. Tem pouco físico formado. Tem muito biólogo formado e desempregado. Físico tem pouco, cara. Tem um montão aí.
Pior que é verdade. Tipo assim, eu queria saber, agora que você tocou nesse assunto, como é que é o curso de biologia na Universidade Estadual do Estado do Rio que você fez? Como que é o curso de biologia? Tipo assim, porque não vou falar do curso de física. Cara, a gente entrou em... Eu entrei depois, porque eu fiz 2 anos de engenharia, aí depois eu transferi pra física. E assim, a gente se formou em 4 alunos, tá ligado? Como que é o curso de biologia? Varia de curso para curso, mas como que é assim o curso, a estrutura do curso de biologia? Como que você vê olhando agora o curso de biologia?
Então, o curso de biologia não forma só quatro, forma uma pancada. Aliás, eu acho que forma muito mais biólogos do que o mercado está preparado. Eu acho que falta muito no curso de biologia uma intensificação sobre o que é ser biólogo, o que é ser professor, porque são coisas diferentes. Vou até aproveitar o seu podcast para falar isso, porque ninguém fala, as pessoas não têm nem ideia de que seja assim. A biologia, ela é uma profissão de conselho, um professor de conselho, uma das poucas profissões de conselho, né? O que significa isso? Significa que você não é biólogo, você está biólogo, são coisas muito diferentes.
Uhum.
É igual médico, ninguém é médico, a pessoa está médica, assim como é engenheiro, advogado. Então, não existe no diploma de ninguém escrito lá, biólogo. Existe escrito ciências biológicas, etc. Né? Então, não é se formando que você vira biólogo. Você tem que ter a formação mais o conselho. Você vai ter que ir lá tirar. Ninguém é melhor do que ninguém por ter o CRBio, tá? Você só ir lá e pedir, vai mostrar as horas que você fez de faculdade, estágio, etc. Vai comprovar e vai pagar uma anuidade, se aprovado, que não é uma coisa muito difícil, ao conselho, e você está biólogo. Mas nota, está biólogo, você não é biólogo. A partir do momento que você sai ou é expulso do CRBio e perde o conselho, igual a medicina, foi expulso do conselho, você nunca mais vai poder se intitular biólogo. Biólogo, não só isso, é marca registrada pelo INPE, tá? Se alguém achar que eu tô falando... Se alguém discordar, sinto muito, mas ainda está estabelecido. É o contrário, por exemplo, de professor. Professor, ela é uma profissão de formação. Basta você estar formado e você vai ter o direito de trabalhar com a licenciatura. Então, não tem conselho. Física, infelizmente, também é assim, tá? Uma pena, porque profissão que não tem conselho, como física não tem conselho, não tem as normativas ideais... feitas pela galera, mas física tem pouca gente, então eu imagino que realmente fica difícil. O problema disso tudo é que vocês pedem tudo aquilo para os engenheiros que têm conselho, e o conselho de engenharia vai tomando tudo. Uhum. Quando vê, o físico não tem muita coisa para fazer, né? Porque o conselho de engenharia é extremamente importante. Então isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo que faz biologia, que não adianta você se formar em biologia, você não é biólogo. Você só vai ser biólogo quando você estiver no conselho. E não vale a pena você estar no conselho se você não estiver trabalhando. São coisas muito diferentes. E, infelizmente, a faculdade de biologia, ela tem um viés totalmente fora do mercado de trabalho. Eles não entendem o que é mercado de trabalho. É até feio. É até feio quando você fala que tem que ganhar dinheiro, etc. Os caras olham para você de mal, né, de lado e tal. Sendo que a gente pode trabalhar um monte de coisa, resgate de fauna, um monte de coisa, ETE, tem coisa pra caramba. Então, o que eu sugiro pra galera que vai fazer biologia? Vai fazer biologia? Faz em conjunto, obrigatoriamente. Hoje, se o cara entrar na faculdade de biologia hoje, ele obrigatoriamente tem que fazer um segundo grau técnico de meio ambiente, em conjunto, um técnico de meio ambiente. Ele tem que fazer um curso de empreendedorismo e marketing concomitante à graduação. E tem que fazer um curso de inglês. Ele tem que estar com inglês 100%.
Verdade.
Meu inglês não é 100%. Eu estou empregado, então dane-se. Mas ele tem que estar falando inglês 100%.
Uhum.
Tem que estar falando inglês 100%. Então, não existe outros. Você não vai conseguir emprego se você não tiver um curso de técnico ambiental, porque é o que vai fazer você passar em concurso, e você não vai conseguir um emprego na área particular se você não souber empreendedorismo e marketing, para que você mesmo, monte a sua própria empresa dentro da biologia e viva disso.
Uhum.
E fala inglês. Então, todo mundo que vai fazer biologia, fique isso na cabeça. Porque o curso da biologia, infelizmente, vai te preparar para você viver de seleção natural de bolsa. Que nem tem mais. Você vai ficar aí 10, 15 anos fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, e já tem centenas de outros pós-doc esperando o orientador morrer para abrir uma vaga e ele fazer o concurso.
Uhum.
O que é cruel.
Demais.
E é cruel. É cruel por quê? Porque, infelizmente, o professor universitário de biologia, ele não trabalha como biólogo. O professor de medicina trabalha como médico. Ele sabe como é a vida lá fora. O professor de direito tem um escritório de advocacia. Ele sabe como é a vida lá fora. Então, ele sabe treinar melhor o aluno dele. Ele contrata alguns alunos quando se formarem. O aluno já tem a ideia de montar a empresa. E o biólogo, pô, o biólogo, meu irmão, vai ficar naquela de seleção natural de bolsa. Esse é o problema. E é isso que dá errado. E está dando errado na profissão. Tanto da biologia quanto da física. É você não ter uma faculdade que te ensine a ganhar dinheiro. Pô, aí volta desde o começo. Pô, pessoal da divulgação científica não sabe ganhar dinheiro, acha feio ganhar dinheiro. E o pessoal da biologia, que por coincidência é a maioria na divulgação científica, maior parte dos divulgadores, eu vou chutar aí, no, se bobear, 90% do divulgador científico é biólogo.
80%. Tem bastante.
Certeza. Porque é uma coisa natural. É uma coisa natural. Você trabalha com ciências. Você é professor. Você está desempregado. O YouTube pode ser uma alternativa. Você gosta de falar, gosta de dar aula. Então você vai ter uma quantidade muito grande de youtubers da divulgação científica como biólogo. Acho que a maioria, não tem dúvida. Forma-se pouco físico. Químico tem mercado de trabalho. Quem ficou da ciência natural? Ciência natural ficou biólogo.
Verdade.
São os três que fazem parte das ciências naturais. Uhum. Física, química e biologia. Então, quem sobrou? E é o biólogo que vai estar. Muitos biólogos estão ensinando química na internet. Tem biólogo ensinando física na internet. Não são da área. Está ali para fazer uma divulgação.
Uhum.
Porque é o espaço que sobrou.
Verdade. Pô, é isso mesmo, cara. Então, tipo, você acabou já respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era uma dica pra quem quer fazer biologia. Você já acabou falando aí nessa sua fala, já. Então, galera, vocês que estão escutando esse podcast aí, já tem como que funciona pra você estar biólogo, né? Porque você, a partir do momento que você se forma, é igual o professor falou, é diferente de professor. Pode falar, você ia falar?
O lance é que tem muito aluno que viaja muito na maionese na hora que vai fazer a faculdade de biologia. O cara é hippie, o cara acha que vai abraçar a árvore, beijar a árvore, o cara foi fazer medicina e não passou, foi fazer biologia. Isso tem muito na biologia.
Conheço alguns assim.
E vai se dar mal. Se tiver que secar a perereca lá, pegar a serpente, pegar a aranha, a barata. Hora que tiver que ir pro campo, hora que tiver a bioquímica, hora que tiver. É muito diferente de medicina. Ele tem que estar com isso na cabeça. Agora, ele tem que entrar com uma ideia de que ele é um cientista. Eu acho que são poucos a galera que está entrando com esse pensamento. Você é um cientista, cara. Você vai botar o jalequinho e não é só campo, não. Você vai ter muita matemática, triste te dizer, tá? Mas biologia. Não vai escapar da matemática, estatística é pra tudo.
Uhum.
Você não fala nada dentro da biologia que não tivesse sido comprovado estatisticamente, ou seja, é uma ciência, sinto muito, você não pode falar as coisas porque você acha. Você tem que comprovar as coisas. E para comprovar as coisas, você precisa da matemática.
Uhum.
Então, infelizmente, o básico da estatística, você vai ter que saber. Você não precisa nem saber a estatística em si, você precisa passar na estatística. Porque hoje em dia tem programa. Você pode pagar um freela para fazer a estatística para você.
Uhum.
Ah, pô, você aceita. Não tem problema nenhum. Para fazer a tua dissertação, tua tese, paguei alguém para fazer minha estatística. Tá bom, beleza, pô. Show. Só que você tem que saber por que o cara fez aquilo ali.
Sim.
Por que alguém te ajudou ali na hora de fazer a estatística e o resultado foi esse, daquilo que você coletou.
Uhum.
Você vai ter que saber. Sim, sinto muito, mas vai ter que entender de matemática. Alguma coisa você vai ter que entender. Até para você fazer o seu trabalho. É assim que funciona. Assim como você pode pagar alguém para traduzir a sua publicação para inglês. Mas você, sinto muito, vai ter que pegar os artigos em inglês. E aí bota no translate, mas nem tudo
traduz
direito.
É verdade.
Ainda mais os termos em...
Termos técnicos, termos científicos, com um monte de sigla. Se não, você não souber o básico, você... esquece.
Ó, vou te dar um exemplo de cobra. Lembra do venenoso peçonhento?
Uhum.
Poison, em inglês, é veneno.
Aí, ó.
E venomous é peçonha. Aí, ou seja, se você não souber os termos técnicos, você tá ferrado. Então não tem jeito.
Sim.
Não tem jeito. Isso tudo tem que estar bem antenado na cabeça de quem vai fazer biologia. Agora, o que é maravilhoso estar na faculdade de biologia é uma faculdade gostosa de fazer, tem muito trabalho de campo, maravilhoso. São assim, biólogos não costumam ter pudores, as melhores festas, as melhores pegações, as melhores cursos de campo. Não sei se eu posso falar aqui, mas depois tu corta se puder. A putaria rola mesmo dentro da faculdade de biologia. Isso é legal pra caraca. É igual aqueles American Pie, porque quando tu tá lá no campo, trabalho de campo, 2 semanas, o que faz no trabalho de campo, fica no trabalho de campo. Isso é muito legal na biologia. É uma faculdade mais livre do que as outras. Isso é legal. Mas, meu irmão, é ciência pesada também. E você vai ter que estudar pra caramba lá dentro.
Entendi. Eu, quando eu tava...
Não é igual física. Não é igual física, só tem um maluco virgem lá.
Não, o cara do curso... A molecada da física, velho. Eu lembro... Eu entrei na engenharia, né? Fiz 2 anos de engenharia, daí depois eu transferi pra física. Porque eu já dava aula particular e, tipo, a gente montou o telescópio, eu tava precisando de hora extracurricular, aí eu entrei num projeto da física. E aí quando eu vi Saturno pela primeira vez pelo telescópio, eu falei, mano, eu preciso trabalhar com isso. E aí eu mudei pra física e aí comecei o meu caminho na física aí. Mas daí hoje eu não mexo com astronomia, com astrofísica, eu mexo com física computacional, né? E assim, cara, eu lembro que a gente foi, eu tava no terceiro ano, e a gente foi fazer uma festa, né, tipo, vamos tomar uma aí. Mano, os caras não foi, tá ligado? Tive que juntar com os caras da engenharia, porque os caras da física não iam, mano. Eu falei assim, olha esses caras, velho, queria jogar videogame só, mano. Eu falei, ah, não. Aí eu falo isso... Aí eu falo isso pros caras, tipo, da física que eu conheço, cara, falam, não, mano, mas aqui na faculdade é assim, aqui não é assim igual você tá falando aí, não. Eu, tipo, falei, mano, a gente sabe que os moleques da física, tipo, tanto é que tem um amigo meu que se terminou o doutorado dele agora, terminou no final do ano passado, final de novembro de 2020, terminou o doutorado dele, ele falou assim que quando ele tava no mestrado, os caras que, tipo, já faziam o mestrado com ele, a maioria dos moleques pegava, tipo... Só queria saber de jogar videogame e falei, meu Deus do céu, não é assim não, cara. Você tem que saber viver, mano. Tanto é que a gente ia pras festas dos outros cursos. Essa é a verdade, a gente ia pras festas dos outros cursos, tá ligado? Tipo, a minha namorada, ela faz medicina. Pô, ia pras festas da medicina. A gente ia, tipo, festa da engenharia, porque não dá. Festa da física é jogar videogame e tomar todinho. Eu falo isso pros caras, velho. Os caras duvidam de mim. Professor, a gente tá indo pros finalmente do podcast e, tipo, queria te agradecer mais uma vez por estar trocando ideia comigo aqui e pode ter certeza que esse podcast ficou, mano, massa demais, a troca de ideia foi muito da hora, foi muito espontânea, a gente conversou sobre várias coisas e já vou deixar aqui já o convite para mais um podcast porque a gente tem muita coisa para conversar, é da hora demais escutar você falando, eu gostei demais dessa troca de ideia. E aí, assim, quando a gente tá chegando no finalmente do podcast, eu peço pro entrevistado fazer uma dica de livro, de filme, de alguma coisa que ele acha relevante aí. Então, qual é a dica de hoje?
X-Vídeos.
Aí, molecada, X-Vídeos, link na descrição.
Cara, aí não sei o que, da biologia? Cara, tem um livro que eu posso indicar, que é obrigatório, e que infelizmente nem todo biólogo leu, que é A Origem das Espécies. A Origem das Espécies é um livro atemporal, você não tem, não existe nenhum tempo, não existe nem a formação para lê-lo, tá? Mas é um livro atemporal, é um livro muito estranho, às vezes, porque é fácil, e às vezes você não entende o que o Darwin fala, e de repente aparece uma descoberta nova, e tu vai ver no livro, pô, esse cara tinha falado aqui no livro uma descoberta nova aí que apareceu, e ele já tinha previsto essa merda no livro. É realmente surpreendente. Então, para quem vai fazer biologia, obrigatoriedade é ler A Origem das Espécies. Só que é o seguinte, como ele é um livro atemporal, leia antes de entrar na faculdade, leia na faculdade, quando sair, leia de novo, e depois, de vez em quando, leia de novo, porque você vai encontrar coisas lá que você tinha passado.
Eu comprei esse livro, Origem das Espécies, ele tá aqui, aqui na salinha aqui do lado aqui. Só que eu ainda não tive a oportunidade de ler ele até o final. Eu comprei ele, quer ver, em outubro do ano passado? Outubro, novembro. Ah, não lembro agora. Sei que eu comprei ele porque ele tava em promoção na Amazon. E eu gosto de ler muita coisa. Tipo, o meu pai e minha mãe, os dois são formados em letras. Então eu cresci com os livros de literatura aqui em casa. Então eu tenho o hábito pela leitura. E, tipo, eu comprei o livro Origem das Espécies. Li um pedaço. Mas não li até o final. E, tipo, mano, é da hora o livro. É muito bom. Tipo, eu não li até o final, então eu não posso falar do livro, mas assim, o que eu li até
não,
agora...
Mas não, ele não tem... Não existe o início, meio e fim.
É verdade. Você não leu Eu percebi isso.
Não tem uma conclusão. Ele não é um livro de história.
Uhum.
Ele não conclui. Ele é um livro onde ele demonstra coisas.
Sim, eu percebi isso. Eu gostei do livro. Tenho que voltar ali. Tenho que pelo menos acabar ele até o final desse ano, porque... Igual você falou, é uma leitura, às vezes você fica assim, cara, o que é isso? Ainda mais eu que sou um leigo na biologia, né? Então, tipo, mas assim, é interessante.
Cara, quem tem um mínimo de conhecimento na biologia, quem não tem, é gostoso de ler. Quem tem um pouquinho de conhecimento, fala, pô, não é possível que esse cara nessa época já tinha falado isso. Quem entende muito de biologia é do tipo, cara, como é que isso passou despercebido, e eu não reparei, esse cara reparou. É um livro realmente muito, muito bom. É atemporal, pode ler que, cara, vale muito a pena. E é uma pena que não seja uma obrigatoriedade para os biólogos lerem esse livro.
Tinha que ser, cara. Tinha que estar lá. Tipo, quer se formar, tem que ler o Origem das Espécies. Já pensou que loucura que
infelizmente,
ser?
Cara, ia evitar um monte de maluco aí desse cara da pseudagem do Design Demente se formar. Ia evitar bastante.
Verdade, verdade. Bom, como eu falei, a gente tá caminhando pro finalmente do podcast. E assim, agora o microfone é aberto para você, seu momento. Aproveita esse momento, vende seu peixe. Fala das suas redes sociais, como que a galera faz para te encontrar aqui nessa rede maravilhosa que interliga os computadores, chamada internet. E aproveita aí, fala alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei. Esse é o seu momento, microfone aberto.
Cara, não vou me estender muito. Pra me achar é fácil. Vai botar Biólogo Henrique em qualquer rede, vai me achar.
É verdade, velho.
Vai botar no Google, vai me achar também.
É verdade.
Eu tô no Google, tu acha Biólogo Henrique lá em qualquer rede. Agora, caiu no canal, maluco. Se você cair lá no canal, tu se prepara. Porque tu começa, o troço é igual droga, né, meu? Tu começa vendo um vídeo, despretensiosamente. Quando vê, você tá maratonando o canal, falando balbúrdia, etc.
Ó, vou falar pra você.
O canal perfeito pra isso.
Vou falar pra você aqui rapidinho. Hoje à tarde eu assisti 4 vídeos seus. 4. Hoje à tarde. Tá? E eu não sou da biologia, tá ligado? Assisti o do youtuber que tinha uma mamba negra lá e morreu, porque mordeu, mordeu ele. É, o do indiano, acho que a mulher morreu lá, porque... Os últimos agora, 2 cobras lá, né? E assisti mais antigos aí.
Cara, é viciante. A parada o lance do canal, eu aprendi como funciona. O YouTube, pra você ganhar inscrito, você tem que falar do mesmo assunto. Não adianta. Porque o cara que chega lá, cobra. Pô, tive um problema com a cascavela. Esse cara que chegou no seu canal, ele não quer se inscrever no seu canal. Ele só quer ver um vídeo sobre, sei lá, o Luto Cruzeiro. Eu só quero ver o vídeo. É despretensioso. E aí ele vê um vídeo, aí do lado tem um vídeo, pô, da Caninana. Ele vai lá, pô, eu vi da Urutu, eu vi da Caninana. Aí ele viu da Caninana, ele vai ver o da Coral também. Aí ele vê, pô, maluco, esse cara tem mais 20 vídeos. Eu vou escrever aqui porque senão eu vou perder.
Foi bem assim que eu vi isso.
Vou perder. Exatamente assim. Porque não adianta. Esse é um problema da divulgação científica. Você começa a divulgar ciência de todos os assuntos. E aí o canal não vai pra frente. Por que o canal não vai pra frente? Porque o cara entrou no seu canal pra ver Júpiter. No outro vídeo, o canal é sobre o peixe amazônico. No outro vídeo, é sobre a cloroquina. Ele não quer. O assunto é muito diferente. Por mais que você estoure o canal, botou um vídeo lá que deu 1 milhão. Os outros vídeos não é aquilo que ele quer ver. Então tu vai fazer um canal de física, se atente a fazer um padrão, descobrir. E é por isso que eu volto a repetir, eu agradeço aos autistas. Eu fui... Cara, isso me deixa triste, porque, né, como eu disse, falaram mal dos autistas, falaram que eu não deveria me importar com a minoria, e foi o contrário. Foi graças a me padronizar para que as crianças autistas pudessem continuar no canal, que o canal tornou-se padrão, e por estar padronizado que eu ganhei inscrito pra caramba. Isso que aconteceu. Eu aconselho todo mundo que vai fazer um canal, sabe um assunto, esmiúça aquele assunto. Não cai na besteira de sair falando um monte de coisas tal que não funciona assim. Você não ganha inscritos.
Top.
E aí, fechou.
Show de bola. Bom, professor Henrique, queria te agradecer mais uma vez por participar do podcast. Foi muito massa. A gente conversou por mais de 1 hora aqui e a gente não falou de pseudociência e outras coisas. A gente foi muito da hora. Cara, pode ter certeza que eu vou te chamar de novo para trocar ideia. E assim, galera, vocês que estão escutando esse podcast até aqui, muito obrigado por terem escutado a gente aqui. Então é o seguinte, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, as redes sociais do professor Henrique, o canal dele no YouTube, Twitter, Instagram, o site dele também vai estar aqui. Inclusive no site dele, mano, eu vou fazer propaganda aqui, no site dele tem umas camisetas da hora, que eu comprei uma pra mim, semana que vem eu acho que chega. Talvez que quando eu lançar esse podcast... Já vai ter chegado a minha camiseta. Então eu vou postar o story de divulgação desse podcast com a camiseta do biólogo Henrique, beleza?
Tô lembrando... E aí tu mandou bem pra
cá. Você viu só? Então, lembrando que todos os links estarão aqui. Para ter um contato mais direto comigo, Twitter, Instagram, @fiz_cadu. Lembrando que você pode ser um apoiador deste podcast pelo PicPay, pelo Apoia-se. E também pelo próprio Anchor, cara. E agora pelo Pix, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.